Senhor presidente, boa tarde a todos, pessoal da imprensa, galerias, meus colegas, pessoal da TV Alep. Vou usar o tempo aqui do grande expediente. A minha fala é curta, dividida em dois momentos. Me programei para falar no pequeno expediente, mas me atrasei um pouco e fico agora para esse momento. Bom, a primeira coisa que eu queria falar aqui na tribuna é sobre o piso nacional dos profissionais de enfermagem, uma pauta que me trouxe tantas e tantas vezes aqui, e nós tivemos muitos desdobramentos do piso, desde do recesso até o nosso retorno aqui às atividades parlamentares. E muito recentemente, nós tivemos uma ampliação do prazo para que os gestores públicos possam alimentar o sistema de informação criado pelo Ministério da Saúde com os dados do número de profissionais de enfermagem das instituições públicas municipais e do Estado também. E com essas informações o Ministério possa fazer um recálculo do valor de que será repassado para esses entes. Esse prazo ele está estendido até o próximo dia 4 de agosto. Então, esse apelo, nessa primeira parte da minha fala, é para solicitar aos meus colegas deputados estaduais, que têm bases nos municípios, fazer um apelo aos prefeitos e fazer um apelo também à nossa governadora do Estado e à secretária de Saúde, para que nós possamos garantir que esses dados sejam alimentados até o próximo dia 4 de agosto. Muito recentemente, ainda durante o recesso, eu tive uma reunião com a presidente da AMUP, a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, me recebeu muito bem, traçamos algumas estratégias importantes, e uma dessas estratégias é cobrar dos municípios, é cobrar que os municípios alimentem o sistema de informações, é cobrar que os municípios estejam engajados na luta para que esses valores sejam, de fato, recebidos e devidamente repassados. Então, esse primeiro apelo é para que vocês possam, junto às bases municipais de vocês, junto aos prefeitos que os senhores conhecem, que têm proximidade, avisá-los, informá-los e cobrá-los de toda forma, como representantes estaduais que somos, a alimentação desse sistema de informação e que em breve nós tenhamos esses valores repassados da União para os municípios e para o Estado e, consequentemente, para os contra-cheques dos nossos colegas, porque nós não aguentamos mais esperar. Avaliamos que essas medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, inclusive pela União, estão sendo extremamente morosos e isso tem um impacto grande no orçamento dessas famílias e, sobretudo, na saúde mental desses profissionais. Então, nós peço e faço esse apelo para que todo mundo, ao seu modo, consiga fazer essas cobranças e colaborar com a alimentação do sistema de informação do Ministério da Saúde. O segundo ponto da minha fala é que também durante o período de recesso nós tivemos a sanção presidencial da Lei 14.602 de 2023, que é a lei que garante o repouso digno para os profissionais de saúde nos ambientes hospitalares. Hoje, se você pega, se você observa os repousos dos profissionais de saúde, na maioria os profissionais de enfermagem, que são os que mais sofrem com esses repousos vergonhosos e aviltantes, quando você se depara com esses repousos, você se choca. Tá? Recentemente circulou um vídeo aí nas redes sociais do repouso masculino dos técnicos e auxiliares de enfermagem do Hospital Getúlio Vargas, o teto desabado, sabe, os colchões sem condições de uso, camas quebradas. Então, não dá, é impossível um profissional de saúde repousar nessas condições. E um profissional de saúde que trabalha sem repouso, ele tem mais riscos, ele tem mais risco de cometer algum erro no seu trabalho, porque ele não repousou, ele não descansou na sua hora de repouso, na hora constitucional, na hora que está previsto na lei para ele repousar e descansar. Então, as condições de repouso, elas são necessárias para o bom funcionamento dos serviços de saúde. E a gente sabe que condições estruturais, senhoras e senhores, elas são um problema crônico para muitos setores, né, do nosso Estado. O setor da segurança pública sofre, a saúde sofre, os metroviários sofrem, os rodoviários sofrem. Então, condições de trabalho é algo sério que a gente precisa discutir e criar legislações que fortaleçam fortaleçam essas condições e que essas pessoas tenham dignidade quando elas saem de casa para ir trabalhar. Os repousos são locais indignos na maioria dos casos. E acreditem, existem hospitais, inclusive privados, onde os profissionais de enfermagem só recebem uma cadeira para poder descansar, no seu período de repouso garantido em lei. Então, sabe, são essas situações que nós precisamos discutir. Eu estou trabalhando na criação de algumas indicações para que nós possamos ter uma garantia de repousos dignos em todos os municípios do estado de Pernambuco, nos 184, território de Fernando de Noronha e, sobretudo, nos hospitais estaduais, porque é caótico. Os repousos dos nossos hospitais estaduais são vergonhosos. E, obviamente, queria muito chamar a atenção para uma indicação que eu fiz para essa casa e foi aprovada aqui, uma indicação ao governo do estado para detetizar esses serviços, para organizar e observar a higiene desses locais. Então, hoje eu fiz a postagem do refeitório do HR com baratas. Então, o refeitório do HR com baratas. Os profissionais reclamando que tinha barata no refeitório. Isso é vergonhoso, porque você contrata um serviço de detetização, isso é o básico, né? Isso é a dignidade mínima. É você não conviver com insetos que estão ligados geralmente ao lixo, geralmente a excrementos, na hora da sua refeição. Isso é uma vergonha. Então, nós precisamos, fiz esse apelo à excelentíssima governadora, e espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. E, por último, para finalizar o meu discurso, senhor presidente e colegas, eu queria muito chamar a atenção para o que aconteceu, o que está acontecendo, na verdade, no SISAM em especial. Nós, no SISAM, nós observamos que o SISAM precisou fechar leitos. Eu vi aqui a deputada Socorro Pimentel comentando da insuficiência de leitos na região do Araripe, leitos de UTI pediátrica, mesmo que durante a epidemia da gripe sincicial, do vírus sincicial, a gente tenha tido um aumento de leitos, o que inclusive elogiei. Visitei 10 leitos de UTI na Mata Norte, no Hospital de Palmares, mas agora com a pandemia, com a epidemia se acalmando um pouco mais, a gente está tendo um desmonte desses leitos. E os leitos que tem já estão insuficientes. Então, o SISAM está reduzindo leitos. Um documento da gestão do SISAM está circulando em muitos grupos de WhatsApp de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, informando da diminuição dos leitos que vão ser oferecidos de neonatologia, de obstetrícia, por déficit de pessoal, com a finalização dos contratos que o Estado está fazendo nas suas instituições ligadas, né, ao Estado. Então, essa redução de leito, essa redução de profissionais, obviamente, impacta na redução de leitos. E quando a gente reduz leitos, a gente está prejudicando a sociedade. Então, eu faço também esse apelo para que isso seja revisto o mais rápido possível pelo governo do Estado, que nós possamos contratar ou chamar do concurso público esses profissionais. É imperioso fazer a convocação dos profissionais do concurso que ainda está vigente para ocupar esses espaços. O concurso da UPE está vigente, pode ser convocado. Tá? O concurso do EMOP, ninguém foi convocado. Como é que pode o EMOP, que precisa tanto, ninguém foi convocado? Você vê aí o chamamento para o serviço prisional, vagas muito aquém das necessárias foram anunciadas. Então, o chamamento de quem fez a prova, quem estudou, quem passou no concurso, e a gente não está vendo no número que deveria estar vendo para uma garantia de uma segurança pública de qualidade, para a garantia de uma saúde de qualidade, que são alicerces, né, básicos de qualquer sociedade. Então, fica um apelo para que o governo do Estado faça o chamamento, sim, aí dos profissionais de segurança pública, com certeza tem todo o meu apoio, mas também dos profissionais de saúde. Então, sobretudo para essas instituições que estão precisando fechar leitos porque não tem pessoal para trabalhar. Então, com isso, eu finalizo a minha fala. Quero agradecer a todos. A luta segue. Seguimos firmes na luta. Estamos aqui para cobrar e fiscalizar o Estado, porque é a nossa atividade principal: legislar e fiscalizar o Estado. Muito obrigado, presidente.